só vou te contar um segredo. Não nada.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, abrindo o Tá na Pauta desta quarta-feira com Marina Lima, ao som desta intérprete, desta estrela do Brasil, da música popular brasileira. Como sempre, a gente traz aqui uma trilha sonora para a gente começar bem, né? Apesar de todos os problemas que a gente encontra todas as manhãs nos noticiários gerais, geralmente a gente tenta aqui espairecer um pouquinho com a música selecionada aqui, especialmente para você, nosso ouvinte da tua Rádio São Francisco. Muito bom dia, o Tá na Pauta está no ar hoje, quarta-feira, dia do Marcelo Caon, que já está aqui nos estúdios e vai nos dar o nosso bom dia agora, porque estamos já na live. Aliás, para quem vai acompanhar, já estamos na live, nosso convite especial, além de todas as nossas redes sociais também. Beverly Rocha, bom dia. Marcelo, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Tudo bem?
Bom dia, Marcelo.
Bom dia, tudo bom?
Gostaram da Marina Lima?
Adorei.
Musiquinha de fundo?
É Fugaz essa, né?
Fugaz.
É um álbum clássico. É, claro... Eu peguei a transição, mas eu gostava muito dela, do Lulu Santos. Ainda gosto, né? Muito do Lulu Santos, da Marina. Acho que faz parte daqui nos anos 80, que foram os anos, para mim, os mais ricos da história do Brasil.
A artista do momento, dessa época, desse contexto, é a Zélia Duncan.
Ah, pois é.
O que tem feito de vídeo na internet, a Zélia Duncan.
Bons tempos, os tempos de Fugaz, né?
É.
Enfim. Fica muita saudade dessa época, para quem conseguiu curtir um pouquinho essa época.
É, se a gente for parar pra pensar, muitas vezes a gente tem saudades de coisas boas, né? A gente nunca, tenta não lembrar muito das ruins, né? Ruins. Eu me lembro sempre do congelamento de preços.
Ah, não, eu falo na área artística,
mas
musical
na área
mesmo.
Artística, se a gente for ver, especialmente nessa época, havia uma explosão de criatividade. Acho que muito por causa daquele período conturbado do recesso, né, militar ali, recesso democrático, com a ditadura militar. Mas é fundamental isso, né? Porque aí tu tem um mar de criatividades plurais, inclusive, em diversas outras áreas, né? Começa o hip-hop também nos Estados Unidos nessa época, aí tu tem um avanço também do hip-hop, depois vai influenciar o Brasil. E acho que o Lulu Santos mais tarde vai fazer uma mescla num dos discos dele, pegando essa parte dos anos 80 e misturando até com músicas diferentes. Eu acho que esse mix já é uma previsão do tempo de que nossas culturas são feitas exatamente de modelos plurais, né?
A arte imita a vida imita a arte, aquela velha máxima,
exatamente,
né?
É,
que imita quem? Mas enfim, que andam juntas, andam.
E assim a vida segue, graças a Deus, né? Porque se não tivesse uma continuidade, pelo amor de Deus.
Eu particularmente nunca fui muito fã da Marina, assim, fiquei meio quietinha aqui. Não é um ritmo musical, estilo, eu gostava mais do rock contestador, dos Paralamas do Sucesso, Titãs, próprio Mamonas Assassina, tem quem não goste, mas eu acho que chega num contexto de Brasil e de mundo que vem com aquilo que pra mim reverbera mais, ecoa mais dentro de mim. Mas tem que reconhecer, né, Marina Lima?
Sim,
tem
sim. É que nessa época eu confesso que eu não era tão ligadinha assim nos problemas sociais. Então, tipo, que falavam as músicas do Mamonas, que hoje, se a gente for ver, né, letras impecáveis, eu não prestava muita atenção. Eu nunca fui muito de rock nacional e nem, enfim. Mas por isso que eu não chamava.
Urbana, eu amava.
É sensacional. Mas é aí que tá.
Pra mim passava batido, né? Olha que é a fase, né? Diferente da vida das pessoas.
É que eu acho que a Marina trazia uma leveza, uma interpretação muito interessante, composição e uma leveza, tanto quanto o Lulu Santos. Tem suas marcas registradas. Agora,
assim,
Último romântico. Então, tem Tempos Modernos, é dessa mesma leva, digamos assim. E o Lulu também foi junto ali com a Marina. Eles estavam naquele caldeirão de produção.
Verdade.
Se não me falha a memória, o primeiro disco dos Titãs é produzido pelo Lulu. Agora teria que confirmar.
Sim. Nossa, Marcelo tem um HD externo, né? De datas e tudo. Eu não lembro dessas datas.
O próprio pessoal, o Dado Villa-Lobos, que integrava o Legião Urbana também, eles tinham trabalho. Na verdade, eles se encontram num caldeirão de muitas. Eles trabalhavam como hoje em dia, né?
Sim.
Não tinha um projeto só artístico. Eles eram de vários projetos. Claro que alguns tiveram mais sucesso, fizeram a fórmula juntos e deram certo. Mas eles eram produtores de vários outros trabalhos. O Lulu é um ícone.
Sim.
Da arte brasileira, né?
É o que a gente chama de... Apesar de muitos deles só se encontrarem depois de uma certa parte da carreira, antes já havia esse... Como é que a gente chama? O zeitgeist, né? Aquele estado de mental, assim, que figurava em todas as regiões do país, de produção. cada um no seu tempo, cada um na sua maneira, e depois eles se encontram. Então...
E extremamente contidos na época em que eles foram. Perfeito. Pegando o gancho do que tu tá falando aí, por exemplo, eu tava lembrando Cazuza, né, que foi um baita contestador também, rico, né, nasce de uma família abastada, de uma família de pessoas que trabalhavam com arte, o pai dele era de uma grande gravadora, etc. Se constitui artista, um artista de contestação, e ele consegue se liberar, né, naquele momento, questão de gênero. A gente tá falando agora de questão de gênero. O próprio Cazuza fez, outros artistas, né, o Renato Russo, muito lá no final da carreira, já tinha sucesso garantido. Ele morre muito cedo por essas questões de conflitos internos, relacionados também com os conflitos que reverberavam fora. E aí tem o Lulu, que eu estava falando do Lulu, que só mais recentemente consegue, a partir de toda a cena que ele consegue ajudar a movimentar e a mudar, ele só consegue questões mais pessoais dele, de assumir quem ele verdadeiramente quer ser, agora, mais recentemente, quando ele tem a questão da maturidade junto com ele. Isso, que coisa louca isso, né?
Exatamente.
Agora, o que eu vejo de mais interessante também em todos esses personagens que a gente já citou aqui, que todos eles deixaram um legado para hoje a gente estar falando como está falando agora. Sim. E essa geração que não conheceu, mas que já ouviu falar, já ouviu uma música aqui, outra ali. O interessante é que eles deixaram esse legado para a gente hoje levar adiante e analisar tudo que eles... Porque eles abriram fronteiras para muitos assuntos, né, do nosso cotidiano.
Não, e fundamental, acho, até para a gente, isso, acompanhando o raciocínio aqui que a gente está fazendo, fundamental até porque hoje, muitas vezes, quando a gente conversa, enfim, com pessoas mais novas, digamos, jovens somos todos, pessoas mais novas que nós.
Mais novas que a gente, então.
Isso, que a gente. E a gente pergunta qual é a referência, muitas pessoas conhecem, essa referência muitas vezes vem da família, vem da universidade, vem da escola, mas ainda assim faz a diferença dentro daquilo que chama de mainstream. Nos anos 80, o mainstream era esse, era Marina, tinha os Titãs.
O pop rock nacional.
É.
Né?
Agora, tu tem um outro mainstream, mas continua sendo uma referência, até para poder repensar modelos que a gente tem hoje, ou gostos. Não impor um, vamos voltar. Não, acho que o que foi, né...
Nada do que foi, será.
Parafraseando
o Lulu. Vai lá, Marcelo. Dá continuidade, Marcelo.
Eu
vamos cantar Lulu Santos?
Às vezes eu fico um pouco... perdido, né? Ainda mais agora que eu sei que tem a câmera ali.
Tá bom, um dia a gente vai marcar um show aqui só pra gente falar.
Tá bom, eu me preparo. Isso, eu me preparo.
Aí, tu, qual é o teu cantor predileto?
De
todos. A gente sabe que tem muitos, mas mais ou menos, um que tu gosta de
brasileiro?
Cantar.
Brasileiro?
Pode ser qualquer.
O que eu tenho ouvido muito é Emicida. Por exemplo, eu gosto muito da composição do
MC. Vamos agendar, Bevin, um show com o MC da Marcelo.
Podemos fazer.
Aqui no programa.
MC é um baita artista, é um cara extremamente inteligente. Eu gosto mais dele dando entrevista do que dele cantando. Acho ele sensacional.
Mas é aquela... E isso já é porque o novo tipo de artista, eu acho que ele não tem uma função única, me parece, né? Às vezes ele nem está cobrando uma função múltipla, ele já está numa outra esfera, num outro momento. Nós estamos em outro momento que ele já comunica suas ideias, sua forma de produzir, sua forma de pensar. Isso é muito importante. Acho que dentro da história existiam alguns filósofos que diziam assim, sempre tu tem que ter o pensamento, aquilo que a gente chama lá da Grécia Antiga, o pensamento por oposição no sentido de te levar a pensar, te levar a raciocinar. Por mais, às vezes, que possamos não combinar, assim, não aceitar ou discordar, melhor dizendo, é sempre importante porque nos faz pensar. Isso que a gente está sempre... E esse papel, ele é fundamental para o artista, né? Claro, muitos artistas vão ter sua própria forma de produção. Agora, é sempre bom ter todos os elementos, né? Não no mesmo artista, mas dentro do quadro artístico.
Verdade. Pegando, saindo um pouquinho dessa linha aqui de artista, não estava na nossa pauta,
não,
né?
Tava, a gente
não
começou...
tava,
viu
como
pauta.
A gente é bom improviso, né?
Não, a gente já começa com a questão.
A gente vai mostrar nossas aguinhas, ele tá com a garrafinha, né, do Sapiens.
Sempre traz minha garrafinha.
É o curso de pré-vestibular?
Curso pré-vestibular,
pré-vestibular. E eu vou botar água na pedra, não tem jeito. É a marca. Inclusive, a água na pedra pode nos patrocinar, né? Não, ou a Sapiens também,
pode
vamos negociar
também.
Com a Morgana
podemos.
Porque, na verdade, a gente está tomando água e eu me lembrei que esses dias eu fiz uma entrevista, Marcelo, de o quanto é importante a gente trazer esse hábito, os hábitos modernos, né? Por exemplo, quem é antigo, sei lá, eu sou antiga, mas quem é um pouco mais, sei lá, tem 80, tem 70,
tem
não
mais
tinha
idade que a gente
pede.
Não tinha.
Então, como é que fazia para lembrar que tinha que tomar água? Ou tinha uma canequinha em cima do fogão, da pia, da geladeira, e tomavam água. Só que a gente tem esse recurso, né, da garrafinha, sei lá.
Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Por exemplo, lá os nossos alunos, eles trazem sua própria caneca. A gente está abolindo o copo plástico. Sim. E, então, gradativamente, a coqueteleira
tem várias vantagens. É sustentável. É sustentável e também te lembra a quantidade que você já tomou. Sim. Ou não tomou. Isso é muito legal.
Eu preciso tomar 2,5 litros por dia.
Minha meta para 2020, por isso que eu tô com a garrafinha aqui para me lembrar.
E para vocês verem como os hábitos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo são importantes. Porque, por exemplo, antigamente, que nem a Beverly falou, não só em função de que nós não tínhamos garrafinhas fashions, nós temos hoje garrafinhas de tudo que é tipo, modelo, garrafinha térmica, garrafinha...
E as pessoas amam, garrafa é copo, é o melhor presente da vida.
E aí que tá, hoje é saudável, é inteligente e é aconselhável a gente andar com uma garrafinha d'água. Sim. Como isso é interessante, sim, né?
Ok, vamos para a pauta, então?
Vamos.
Porque
vamos.
Ele trouxe livro, ele se preparou. Não, hoje então, pelo amor de Deus, né? Vamos permitir
para
que ele
não,
fale,
não, mas vamos deixar o bate-papo não,
mas,
hoje,
mas essa então. Pauta, ela é contínua, a gente vai falando sempre, né?
É que o tempo passa, já são 11h20,
olha. Sim, na semana passada, a gente teve 10 minutos de programa, foi isso?
E aí, Marcelo, vamos lá.
Dos 6, 7 assuntos que a gente mandou ali para ti, então, na pauta, são vários. Eu até vou passar um briefing enquanto tu escolhe aqui, para o ouvinte também nos acompanhar. E se alguém quiser sugerir, não, eu gostaria que vocês falassem mais desse ou menos daquele, isso, ou falasse desse assunto. A gente fez aqui, começou a pauta com um link do anúncio do Banrisul ontem, uhum, de que está fechando agências no estado, né? Vai fechar 6 agências, uma delas é em Caxias do Sul, e a comparação com a questão do Sicredi, né? Porque são modelos econômicos, os argumentos que se coloca ou para abrir ou para fechar, é a questão da tecnologia, né? A tecnologia parece que veio para substituir algumas funções humanas, então se fecha a agência porque as pessoas fazem de forma online, esse é o argumento do Banrisul. Uhum. E já o Sicredi vem com uma outra proposta, que é a proposta do cooperativismo, né, que parece, certo, que mostra que é possível um modelo econômico diferente, como a gente está acontecendo da voz. Não, né, o link é ótimo, perfeito.
Sim, nós temos aqui.
Aqui para começar, uhum, o ouvinte pode, depois se tu quiser escolher, uhum, esse assunto. Tem Brumadinho, né, está quase completando um ano, a cidade que foi varrida pela lama, ainda tem 11 pessoas desaparecidas. Foi a maior operação, né, de resgate, de busca, que o Brasil já viveu. Tem a questão do impeachment de Trump, né, foram 11 horas de discussão e agora o senador americanos conseguiram dialogar e chegar num senso sobre como é que vai funcionar o processo. Tem Davos, que a gente está discutindo. Tem o samba enredo da Mangueira, que mais uma vez, né, está, uhum, trazendo a questão de um Jesus Cristo atualizado. Foi tema de série da Netflix, o Messiá. Foi tema do Porta dos Fundos, recentemente o Natal. Então, quer dizer, Jesus Cristo está na pauta. Então, o que, que a gente vai começar falando?
Eu vou começar falando do Banrisul. Eu fico entristecido por essa notícia, o fechamento. Até porque trabalhei em banco, né? Fui bancário também, atuei muito também em diversas frentes aí da luta dos bancários para melhoria de salário, enfim, no sindicato. E é uma pena, porque o que, que a gente vê aqui? Tu estava falando do cooperativismo, né? O do senso comunitário. Claro que sim, nós temos que pensar, me lembro uma vez no debate eu ponderava isso, né? Sim, nós temos que pensar nas questões da tecnologia e tal, mas olha só, eu tenho uma certa resistência, e acho que não sou só eu, estou vendo muitas pessoas que passam a querer ter o atendimento pessoal.
Nossa, que alívio que eu sinto quando alguém fala isso.
Pessoal.
Porque eu não abro mão disso. Pessoal. Eu abro que tem... Olha, tem certos segmentos e certos departamentos da nossa vida que tem que ter um atendimento pessoal, gente. E eu me arrepio inteira, porque a tendência é daqui a pouco não vai mais existir, né?
Pois é. Essa é uma tendência para os próximos 10 anos.
Uhum.
O que não quer dizer... Vejamos, isso mas pode ser uma fase, não uma era. A gente pode rever... E talvez até repensando, exatamente utilizando as tecnologias. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, utilizo a tecnologia. Agora, eu fico pensando assim, no interior, onde você precisa, em diversas cidades, onde você precisa, onde o agricultor, o médio comerciante, essas relações são diferentes.
O MEI
que também, cresce. Que agora está... Né? Microempreendedor individual. E na própria cidade, dependendo do bairro onde você está, que já é um bairro autônomo do restante da cidade, você precisa ter alguém para quem conversar, trocar ideias sobre seus investimentos, seu pagamento de contas.
Que é o caso. Desvio Rio é uma cidade dentro da cidade. Bairro Rio Branco, que é zona sul de Caxias do Sul, Kaiser, que está fechando uma agência, o Rio Branco, são cidades dentro de uma cidade.
Sim,
é raro
tudo, né,
pessoas que saem, por exemplo, do bairro, para ir para o centro, tem, sim, tudo, e gostam de que tenha tudo ali,
claro,
né?
Que é o processo, eu acho importante, de descentralização, que se falava muito, e se não sei agora como está, mas eu me lembro uma vez sempre participava de algumas conversas sobre descentralização, ou seja, não deixar tudo no centro das grandes cidades. Criciúma é uma grande cidade, sem sombra de dúvida, e eu acho que a descentralização é importante. E eu estou aqui pensando pelo ponto de vista mesmo daquele consumidor, né? Eu preciso ir até a agência bancária. É, e vamos combinar, atendimento às vezes online, com raras exceções, o atendimento, ele é falho, ele é ruim. Os ouvintes sabem disso, para você cancelar coisas assim, é uma enrolação. Então, assim, onde é que eu me sinto seguro? E eu acho que vários ouvintes também pensam, ah, tendo um atendimento personalizado. É necessário, de repente, fazer algumas adequações, sim, mas é importante fazer esse atendimento. E também valorizar o emprego do servidor público do Estado, que eu acho que é fundamental.
Ah, às vezes... É que junto com o fechamento, fecha o serviço para o usuário, mas fecha posto de trabalho
posto
também.
Posto de trabalho, então nós temos que pensar.
E além de tudo isso, tem aquela coisa que, ai, grandes centros, as pessoas acham, já estão acostumadas, é tudo digital, é tudo no celular, todo o teu, a tua conta corrente, tu faz empréstimo, tu faz tudo pelo celular. Ótimo, maravilha. Mas eu realmente fico preocupada com a questão que tu levantou, Marcelo, que é algo que, assim, ó, quando perde o atendimento pessoal, o olho no olho, nem que tenha uma agência, mas tem que ter um espaço físico com pessoas, seres humanos, perfeito, te atendendo, isso, sanando tuas dúvidas e tentando resolver os teus problemas.
Exatamente.
A telefonia celular, por exemplo, tu quer encerrar uma conta na telefonia celular, primeiro tu acende uma vela e depois tu vai pro telefone.
Tu tira o dia de, né, oh, hoje eu não vou trabalhar, começo às 8, termino às 8 aqui no telefone. Exatamente essas questões. E uma das, talvez um sinal que seja exatamente essa questão do Sicredi. Quer dizer, se o Sicredi está ampliando, opa.
É isso que eu achei interessante. Tem uma dicotomia aí, né? Alguma coisa não está certo, porque o argumento é esse, né? O argumento é, bom, se as pessoas não usam tanto, vamos fundir, vamos otimizar, vamos fazer com que as pessoas caminhem um pouquinho mais. Como é coisa da lixeira do lixo, né?
Sim.
Ah, eu não vou colocar 10, eu vou colocar 5 e as pessoas caminham um pouquinho mais. Até aí tudo bem, quando tem um sentido. Mas aqui o argumento é esse, né? Que o mercado competitivo financeiro, com a tecnologia, não precisa. As pessoas estão usando menos, então em tese eu posso unificar agências, que é o argumento aqui. Vou dar nomes aos bois, porque a notícia é essa, né?
Sim.
O Banrisul está fechando a agência em Caxias, no Kaiser, que é uma grande macro-região de Caxias do Sul, esse é um fato, e está fechando 6 agências no estado, são 5 em Porto Alegre e 1 em Caxias do Sul. A ideia é unificar, tem outros pontos de atendimento que não são necessariamente o banco, né? Que são aqueles pontos de atendimento menores, que tem normalmente 1, 2 funcionários, e o Sicredi, com o mesmo argumento, exatamente o mesmo argumento, está ampliando, em função das modificações da tecnologia, está ampliando. Vou até passar os números aqui, que eu achei muito interessante, busquei na assessoria aqui. O Sicredi ampliou pontos físicos. Sicredi Pioneira do Rio Grande do Sul tem 40 agências na sua área de atuação, são 9 agências só em Caxias do Sul. Nessas 9 agências são 40 mil clientes, 155 mil associados em 21 municípios dessa área de atuação. Em 2020, o Sicredi está anunciando que pretende abrir mais 2 agências, enquanto o Banrisul está anunciando o fechamento de 6, o Sicredi está anunciando a abertura de 2 e com um foco diferente. Eles renovaram a marca e abriram uma agência diferente. A agência não é uma agência convencional, é uma agência ao estilo Vale do Silício, onde é espaço para convivência, com poltronas, com almofadas. Tem todo um outro olhar, o mesmo olhar da tecnologia, para um fecha e para outro abre. Essa é a questão.
Essa, sim, e aí tu, aqui, né, ó, priorizando o relacionamento com os associados. Ele não
Eles
fica
estão fazendo já o
contrário.
E a gente não quer brigar com marcas.
Não,
a gente já está usando o case aqui.
É, não, só para registrar, eu tenho conta nos 2 bancos, tá?
Sim,
eu também.
O Banrisul aqui é nosso parceiro da programação também, imagina, não é essa a questão.
Fazendo,
e claro que os ouvintes...
Defendendo o Banrisul, o modelo de atendimento que pode ser colado,
sim,
né?
Mas eu estava pensando enquanto a Beverly falava, será que de repente, Beverly, porque o Sicredi é uma empresa que vem crescendo nos últimos anos, vem agregando associados e tudo mais.
Mas o Banrisul também cresce, só tô olhar o
não,
balanço.
Não, mas aí
que
tá,
cresce.
Comparando...
É um banco que mais cresce, é Itaú e no Sul, o Banrisul.
E o rendimento
em termos
disso?
De rendimento, sim, mas em termos de espaço físico, a gente não compara o número de agências do Banrisul com o número de agências do Sicredi. Talvez ele esteja agora nessa vibe, vamos abrir, porque o Banrisul tem muito mais agências físicas do que o Sicredi. Talvez não tenha essa diferença.
Da moça trazendo essa discussão, né? O que é argumento pra gente ir pra cá ou pra lá? Nós não queremos aqui entrar no mérito desse banco ou daquele.
Sim,
claro.
Não é essa.
O senhor pegou o gancho aqui porque são assuntos que estão em pauta, né? É. Qual é o modelo econômico capaz de atender esse mundo que a gente está falando, que vem aí para as pessoas que estão se modificando? Qual é o modelo econômico? Então, o argumento serve para ir para cá? É o mesmo argumento que serve para ir para lá. Qual é o argumento certo?
Exatamente.
Essa é a questão, né? Questão. Claro que cada gestão aqui vai fazer aquilo que acha que é melhor para si.
São
e, inclusive,
diferentes.
Pode, quem sabe, daqui um pouquinho voltar atrás nas suas decisões. Olha, talvez não é a melhor decisão. E isso, ok. Mas pegando esse gancho aqui, a gente quer discutir para onde vai as montadoras de carro, para onde vai a Coca-Cola, para onde vai qualquer empresa. Qualquer empresa pode decidir aumentar ou fechar. O argumento é o mesmo?
Exatamente. Aliás, essa é a chamada da Voz Verde, né?
Da Voz Verde.
Alguns já estão apelidando esse encontro de Davos como a da Voz Verde, onde os bilionários, enfim, digamos assim, aquela nata econômica mundial se encontra para definir quais são os rumos do capitalismo global e como fazer e que estratégias.
E aí tu me permite, claro. Eu não quero interromper teu raciocínio, não perde o raciocínio,
não,
tá?
Não, tá aqui, eu já não sei.
Guarda ali do lado, Marcelo.
É só um link, porque ontem o ministro Paulo Guedes usou o mesmo argumento, de novo, a gente tá falando de argumentos que levam pra cá ou pra lá. Exatamente, Davos, bandeira verde esse ano. Pronto, todo mundo já entendeu, né, que ninguém mais quer investir, os olhos do mundo não vão investir em países, em organizações que não se comprometem com a questão da ecologia. Não. E aí vem o ministro e diz que a culpa, né, de problemas ambientais no Brasil é dos pobres. Os pobres é que estão desmatando, estão, enfim. Aí, de novo, né? Argumento que vale para uma coisa.
É, o final do século XIX diziam que o problema também era os pobres, né? Sempre a localização é numa figura específica e não naquilo que está ao seu entorno e naquilo que contribui como variável para que essa pessoa pobre se torne pobre. Porque ninguém escolhe ser, né?
Nossa, hoje eu nasci
no final
pobre,
19, isso.
Por favor, quero ser pobre.
É,
não,
pronto,
né?
Não, é.
Ninguém faz isso.
São declarações, às vezes, assim, desnecessárias. Acho que poderíamos pensar em outras formas.
Fraco, né?
É um argumento muito fraco. Até porque, se existe pobreza, bom, ela não é mais explicada nem religiosamente, mas ela é explicada sociologicamente, né? Então, para dar um exemplo, pegando da voz, por que estão se pensando isso? Apesar do Trump ter feito o discurso que nós esperávamos que ele fizesse em relação à Davos, que a gente sabe que o discurso em relação ao meio ambiente é um discurso puramente retórico.
E politicamente correto, porque ele falou lá em plantar não sei quantas bilhões de árvores, aí veio a Greta com toda a sua juventude dizendo, olha, o mundo não precisa mais só que plantem árvores, isso só não basta.
É porque o turning point, tem a expressão de um livro do Sérgio Abrantes que fala sobre o turning point, o ponto de virada que a gente tem que ter no modelo, o modo de produção nosso, a forma de encarar a sociedade, alguns dizem que nós já passamos. Tem gente que já defende a teoria do caos, a teoria do fracasso. Outros dizem que nós estamos no turning point e que a gente pode rever. Mas uns dizem, não, a gente está no negativo. Mas, de qualquer maneira, qualquer um está dizendo, é a hora da virada de como fazer. E aí tu estava perguntando, como fazer um novo modelo? Qual modelo? Ele não existe ainda. Ele não existe.
Ele está sendo produzido ou trabalhado, né?
É, pelas pessoas que estão envolvidas, nós que estamos envolvidos com a comunicação, com o ensino, pelos líderes mundiais, de uma certa maneira, pela pressão que a sociedade civil organizada faz nos líderes. Então, claro, ele pode ter sido um dos poucos discursos, eu ainda não verifiquei todos, mas um dos poucos discursos do Trump que ainda falava que existe essa coisa, talvez mundial, que né, a questão do meio ambiente é um alarmismo e tal. Não, todo mundo sabe, isso está produzido já, cientificamente.
Está sendo produzido, acho que é bem importante a gente parar aqui e fazer esse parênteses também, está sendo produzido esse novo modelo sem planejamento, por oferta e demanda.
Uhum.
É quase assim, no grito, né? Quem grita mais está ajudando a construir aquele modelo que vai ficar. Se é o modelo melhor...
É uma revisitação, esse discurso que ele está falando, é uma, o que nós falamos no programa da semana passada, é uma ideia de reinterpretar o século XIX, depois da Segunda Revolução Industrial, onde todo mundo achava que, bom, basta produzir. E nós sabemos que nós estamos numa certa desindustrialização. E, ao mesmo tempo, é uma volta ao mito de Prometeu, né? Quando ele rouba o fogo dos deuses, e aí, então, ele dá o fogo aos humanos, e depois ele é condenado a ficar preso a uma rocha com uma águia comendo seu fígado eternamente, né? Até que então vai lá um herói e o salva. O que, que é essa representação se não o ser humano achando que pode controlar o meio físico e ao mesmo tempo tendo a ideia que controla, mas não controla, natureza física, e isso acaba depois, de uma forma desmedida do controle desse fogo, ele acaba ficando, né, descontrolado, acaba se perdendo e a gente acaba entrando na nossa própria arrogância. Então, menos Prometeu e mais sabedoria de Apolo, digamos assim. E aí tem uma coisa importante que saiu na revista Nature alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, uma pesquisa seríssima, dentre as várias que a gente pode encontrar e depois podemos colocar à disposição dos ouvintes, que falava sobre a nossa forma de consumo mundial. Então, divide basicamente, eu vou ser bem sintético, divide a nossa forma de consumo mundial da população. Vou colocar aqui 6 bilhões, tá? Não vou arredondar para 7, sei. Não, 6 bilhões. Nós temos 3 categorias. Há 1 bilhão de pessoas, que são as digamos, as mais com poder aquisitivo maior no mundo, né? Onde o Brasil figura com uma pequena parcela, pequeníssima. 1 bilhão de pessoas.
É 1 bilhão camarote e o resto do pipoca.
Isso. Exatamente. Aí tu tem a classe B e a C. A categoria B e a C. A C, de 3 bilhões de pessoas, sonham... E aí o que tá? Sonham, passam a vida inteira consumindo, mas sonhando em trocar. A 2, a C, faz o mesmo processo de consumo, tentando chegar na A. E a A faz o mesmo processo.
Ou seja, o sonho é subir a escada.
É subir. Só que essa forma de consumo das 3 categorias gera desequilíbrio ambiental. Qual é a primeira parte das categorias que vai sofrer mais, exatamente porque não tem acesso a saneamento básico? A gente está vendo agora na TV a questão dos transtornos lá na Bahia,
quando
na chuva larga.
Em qualquer lugar, é.
Exatamente a categoria C. O último que vai é a categoria A, que mais consome. Aí que está, ela é a menor, mas é a que mais consome.
Porque mais tem poder.
Porque,
né,
mais tem poder aquisitivo. E as outras sonham ter. Então, a Nature está dizendo, ou a gente revê esse modelo, porque aí é um modelo de consumo gera felicidade. E no artigo da Nature, ele está perguntando assim, o que você acha que é felicidade? Uhum. Porque o conceito de felicidade não pode mais ser considerado colado no modelo de consumo. Porque aí já temos um aumento de pessoas com depressão, sim, uma série de coisas no mundo ocidental.
Eu sou um pouquinho positiva nesse lado, que eu já estou vendo, verificando algumas mudanças no dia a dia. Eu não estarei viva para ver isso tudo acontecendo, mas eu já vejo movimentos. Por exemplo, o pessoal que está andando de transporte coletivo, o pessoal que não está mais interessado em ter um carro 0 quilômetro, ele não precisa, ele pega esse dinheiro, ele vai viajar. As pessoas que hoje, essa geração, elas não estão nem aí se vão ter casa própria. Elas querem morar bem, confortável, no espaço que elas se sintam bem. Então, esse consumismo, eu quero crer que também vai ter uma maturidade e um crescimento, como a gente falou aqui, mas vai demorar muito.
Até, né, porque se não parar, o planeta não vai.
Não
ter
vai.
Um
não
planeta.
Vai. Pra onde
vai.
A gente vai, não gente?
Não vai.
Se não parar, a gente vai estourar.
Não vai. Se a gente tá falando, vamos fazer um crescimento mundial de 3% ao ano. Se a gente tivesse um crescimento mundial, uma média, né? 3% ao ano industrial, em 50 anos a gente teria que ter um crescimento de 150%. A gente não tem recurso.
Não. É. Olha, gente, vamos continuar.
Então, resumindo a obra, nós não sabemos o modelo.
Não sabemos o modelo.
Ideal, mas está sendo trabalhado. E não sabemos, mas sabemos o que não queremos.
Sabemos o que não queremos, exatamente.
Desemprego, falta de espaço de atendimento físico, isso nós não queremos.
Não queremos.
Né?
Eu acho que é retomar a questão do comunitarismo, que é um modelo que existe em países europeus, já existe no Brasil também. E saber, acho que tem usar a nossa inteligência, a nossa não só do Brasil, do cidadão, assim, que é criativo, mas também mundial, para poder construir algo, não ficar se apegando também a ideias fixas, né? Poder reconhecer coisas interessantes do passado, né? E aí poder produzir e pensar.
E muito talvez bem. Uma coisa importante a ser dita nesse contexto aqui, para a gente fechar esse assunto aqui da questão econômica, modelo econômico, para onde vai, os mesmos argumentos, é o seguinte, é que a gente também tem que pensar que margem de lucro é uma coisa a ser revista. Porque até então a humanidade, ela lidava com uma questão de margem de lucro e é que nem comodismo de parar na frente de carro do estabelecimento onde eu vou. Hoje a gente tem que entender que isso não é mais possível, não dá, eu posso continuar querendo, mas não vai rolar, não dá mais. mais. Então as pessoas vão ter que se acostumar a pensar que isso não é mais viável. Então, repartir lucros, né? Uhum. Repensar a forma do modelo econômico. Ninguém está querendo dizer para nenhuma instituição faça assim, faça assado. Mas enquanto sociedade, a gente sabe que a gente quer sim mundo digital. A gente quer ter facilidades tecnológicas. Sim, sim. Mas a gente quer ter a opção de escolha de vez em quando não ter essa facilidade de usar os meios físicos, de não perder o contato humano, porque isso traz saúde mental, saúde física para todos. Não é só uma questão de emprego, não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão da vida que a gente quer para o futuro.
Né? E repensar os nossos hábitos, acho que está mais do que na hora, né, gente? Eu preciso chamar os comerciais, faltando 25 minutos. Eu apertei aqui sem querer, já foi. Eu preciso chamar agora os comerciais. Gente, hoje o nosso bate-papo aqui está sendo mais cabeça dos últimos dias, mas é importante a gente trazer isso à tona.
Até porque temos três cabeças para isso. Né?
Por que não? É isso aí. Então, hoje, para você que está nos acompanhando, a gente está aqui no Tá Na Pauta, trazendo aí assuntos de extrema importância. E você pode participar. O nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 999530616. Sugira, faça o seu pensamento chegar até a gente.
Porque na
a
live
gente,
também dá para comentar.
Na live também dá para comentar.
facebook.com/redetuarádio.
E nas nossas redes sociais também. Não precisa ser hoje, é amanhã. Manda sugestão, não tem problema nenhum. @redetuarádio para você.
As pessoas podem opinar sobre a camiseta do Marcelo também, do Beatles.
Sim, né? Que maravilha. Eu vou abrir de novo aqui para quem não viu ainda no Marcelo, ó, The Beatles. Lembrando que a semana que vem ele vai fazer um show, né, Beverly?
Quem?
Marcelo Cão.
Semana que vem eu tô de recesso.
Ah, que pena.
Semana que vem eu tô de recesso.
A gente não vai ter a garrafinha da água. Não. Intervalo, então, vamos lá.
A gente tá brincando porque a gente fez ele cantar aqui uma musiquinha do Lulu Santos. Mas enfim, gente.
A gente não fez.
A gente quase conseguiu, né, Beverly? O intervalo comercial, já voltamos aqui com mais bate-papo no Tá Na Pauta desta quarta-feira. A gente já volta.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, ou está na pauta desta quarta-feira, 22 de janeiro. Faltando 18 minutos para o meio-dia, ainda temos um tempinho para ficar com você, trazendo aí assuntos do nosso cotidiano. Agora eu vou colocar aqui uma introdução para a gente falar sobre um assunto que mais uma vez está gerando polêmica aqui no nosso país em relação a Carnaval 2020. Bom, a gente colocou esse fundo do Samba Enredo da Mangueira justamente para que a gente consiga conversar agora sobre esta polêmica que está gerando o Samba Enredo 2020. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré, rosto negro, sangue, índio, corpo de mulher, moleque, pelintra no buraco quente, meu nome é Jesus da Gente. O Samba Enredo da Mangueira mostra este ano, no Carnaval de 2020, que Jesus não estaria ao lado da intolerância. Eles estão abordando esse tema justamente para trazer e ver o comportamento de Jesus Cristo nesta era, né? Nesta era de intolerância. Com o título A Verdade Vos Fará Livre, a composição convoca Mais Foge do Panfletário. E tudo aí que a gente já está acostumado a saber. O fato é, já gerou polêmica, a Mangueira nem entrou na avenida ainda, mas está já rolando aí. Já está rolando até abaixo assinado para que algumas pessoas estão já se sentindo ofendidas em relação a este tema. Tudo que diz respeito a Jesus Cristo, vocês acham que causa um impacto tão forte assim? Porque falou de Jesus Cristo, tem que estar com dedos e não pode se falar nada da modernidade, não se pode comparar, porque a gente já é crucificado, literalmente. Na visão de vocês, hein? E olha que carnaval para criatividade. A gente já passou por vários temas do carnaval, mas os diretores, agora me fugiu o nome de quem desenvolve o carnaval,
O Joãozinho 30, que foi, né?
Não, eles são o quê?
Carnavalescos.
Carnavalescos, me fugiu a palavra. Os carnavalescos, eles se debruçam sobre o tema para desenvolver uma história digna para estar na passarela. Agora, mais um assunto com polêmica, trazendo mais uma vez Jesus Cristo à tona.
É o Carnaval e a Netflix, dá para a gente dizer, né? Porque a Netflix emplacou duas polêmicas, né? Exato. Primeiro, com uma produção independente, que foi Porta dos Fundos, o Natal do Porta dos Fundos. É uma produção independente da Netflix. É, agora, em janeiro, teve Messiá, né, que é uma série que começou com a questão... Mexe com um contexto geopolítico, Oriente Médio, em especial os muçulmanos. Tem um prato cheio já, analisado pelos críticos, de ser uma das séries mais odiadas pela comunidade muçulmana, porque também coloca o Jesus na figura de perguntar. Ele é o Salvador ou ele seria um canastrão, né, um ilusionista? Para quem não assistiu, fica a dica, dá para assistir toda a primeira série. Temporada, né? Agora só pela segunda. Tu assistiu?
Não vi, tá na minha lista, ainda não consegui assistir.
Tá na minha também. A Beverly já sugeriu, mas eu ainda não consegui.
Achei interessante, pelo menos, fazer exercício de imaginação que contemporiza também Jesus Cristo na era da tecnologia, coisa e tal, mas é uma série sobre geopolítica. Tá, posto aí, vou deixar para o especialista de história falar.
Olha, eu acho interessante que toda vez que a gente vai falar sobre figuras históricas, em especial o caso de Jesus Cristo, o que eu penso é que as pessoas... Existem... sempre apropriações. Não é necessariamente o que Jesus teria pensado ou dito, o que Maomé teria pensado ou dito, o que Davi, né, ou Samuel teriam dito, mas sim são aquilo que nós, na nossa época, entendemos que eles teriam dito. São apropriações. Muitas vezes a gente comete, nós, ocidentais, e também acho que não só os ocidentais, sem sombra de dúvida, os anacronismos. Quando eu preciso me destacar ou a minha posição ou do meu grupo, eu vou utilizar uma figura histórica de referência dizendo o que talvez ela não tenha dito ou até mesmo interpretando da maneira que eu quero. Então há uma apropriação, né? Nesse sentido, a Mangueira também faz a sua, quer dizer, falando sobre um ponto de vista importante, né, dizendo que a representação de Jesus Cristo é uma representação, pelo que a gente vê na letra, é uma representação plural, né, e que ela não tem uma definição única.
O carnavalesco, na ocasião de que foi lançado, né, a ideia do samba enredo, ele até já foi inicialmente alvo de muitas críticas, e ele colocou ali que a ideia era mostrar que, se no exercício de imaginação, se Jesus Cristo viesse hoje em dia, ele estaria ao lado dos pobres, dos negros, dos excluídos, né? Então é esse o exercício de imaginação. Porém, Marcelo, eu fico aqui pensando várias possibilidades, né? Uma delas, se a gente pegar aqui historicamente o caso, né, da charge francesa, do jornal francês, lembra? Do Charlie Hebdo, né? Que fez uma charge com a questão do Maomé e acabou não só recebendo polêmicas escritas da imprensa, foram alvo de bomba, de terrorismo. E como a gente está falando hoje, o terrorismo ele é globalizado. Claro. Tem células terroristas no mundo todo. Já se sabe que também há células, já foi identificado, né, um roteiro que passa pelo Brasil, e nós poderíamos ter, se, dependendo algumas situações, porque começa assim, né? Nós tivemos aqui Porta dos Fundos, foi alvo também de bomba, né? Ali... Nós poderíamos ter um carnaval violento, nós poderíamos ter um carnaval violento. Então, aqui a gente mexe com forças. É nesse sentido que eu queria também te perguntar. Que forças são essas, independente da questão de entender a representação artística, que forças são essas tão fortes, né, que mexe com questões intrínsecas das sociedades?
Eu vejo que o ser humano está frustrado pelas leituras que tem feito, e, enfim... há uma frustração do ser humano nos últimos tempos. E essa frustração tem relação com aquilo que nós falávamos no bloco anterior, na sua relação de apropriação e controle da natureza e da sua ideia de felicidade vinculada com a ideia de consumo. Na medida em que você vê isso abalado, e aí nós vamos pegar as classes médias mundiais tiveram uma, digamos assim, isso, Harvard, já foi produzido agora, recentemente, tem um livro interessante, daqui a pouco eu já cito ele, dizendo que as classes médias mundiais tiveram uma estagnação no seu poder aquisitivo. Bom, se eu tenho uma estagnação e não consigo ampliar, eu vou ter essa frustração e em algum lugar ela vai descambar. O psicanalista Christian Dunker também fez um livro analisando isso no Brasil, como isso vai reverberar na classe média brasileira, e outros analisaram, no caso, na questão mundial. E aí a raiva ela tem que ser transportada para algum lugar. E muitas vezes você tem os espertalhões que conseguem captar essa raiva em seu benefício e utilizando as figuras históricas. Então, antes mesmo da gente, né, se eu falar aqui do caso da Mangueira, aqui e da letra, e, enfim, ela é, digamos assim, a ponta do iceberg que se fala exatamente dessa insatisfação e essa infelicidade hoje do homem contemporâneo. E ela vai reverberar de várias maneiras, mas, ao mesmo tempo, tem uma linha tênue que costura isso no Ocidente promissor, uma queda no estado de bem-estar social europeu, as crises econômicas que nós tivemos nos últimos tempos, o problema do meio ambiente, e, evidentemente, isso vai ecoar na América Latina como uma forma geral. E aí a gente começa a procurar um inimigo, todo tipo de inimigo. Quem vai ser o inimigo? Quem não pensa do jeito que eu penso. E aí a ausência, ou pelo menos a diminuição da construção do diálogo, do reforço da democracia para garantir as opiniões diversas. Né? Nós estamos hoje falando sobre a questão da democracia e, principalmente, a retomada do diálogo. Isso não só no Brasil, fora do Brasil. E aí existe sempre, porque é muito mais difícil você construir uma relação, construir o diálogo. Demora? É muito mais fácil você ir pro, né, direto para o ataque, enfim, isso é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas isso não vai gerar, na sequência, uma cadeia que vai desenvolver a comunidade. Isso vai gerar... Por isso que o contato, o diálogo, o tete-a-tete é importante. Mas tem que existir a necessidade desse diálogo. Aí, quando não há, eu procuro inimigos. E quando eu procuro inimigo, eu uso uma representação. No caso, está sendo Jesus Cristo. Poderia ser outra. Jesus Cristo, porque, evidentemente, ele está sendo hoje... Há uma tentativa de, aspas, sequestrar essa figura histórica ou para um grupo ou por outro para dizer, não, Jesus Cristo teria pedido isso. Então, olha, pelo que a gente entende, primeiro de tudo, humildade e diálogo é o que se pronuncia na filosofia cristã e de próprio Jesus Cristo. Agora, não adianta a gente ficar usando nós, sociedade, os grupos da sociedade, usar essa figura porque estão, de repente, com essa frustração canalizada, e aí eu uso uma figura para combater outra, porque isso... Ah, eu achei um culpado. A velha história do bode expiatório, cujo a comunidade judaica sofreu. E aí, eu me lembro, para fechar esse meu raciocínio, não sei nem se eu te respondi, porque respondeu, aqui eu fiz uma análise... de Lucrécio. Toda vez que a gente pega, né, toda vez que nós pegamos um determinado grupo com um comportamento e tentamos sobre ele impor a nossa forma de visão, nossa forma de comportamento, não queremos. Lucrécio nos diz assim: toda vez que você expulsa algo pela porta, ele volta em dobro pela janela. Então, quanto mais a gente ficar, ou recalcar, ou não debater, ou não conversar, achando que simplesmente agindo com violência, agindo dessa maneira, nós não vamos resolver. Nós vamos aumentar o que a gente chama de elefante branco. Né? E isso vai causar mais problemas de violência.
Nós tivemos agora, no início desse ano, a possibilidade de uma terceira guerra, né, que ficou muito claro. A gente até falou isso essa semana aqui. E essa questão das declarações, né, de alguns líderes, no caso do Brasil, algumas declarações. Recentemente, o próprio secretário, que foi afastado, né, do governo Bolsonaro, porque usou uma trilha musical num manifesto nacional que remetia à questão nazista, né, sendo que a gente tem uma comunidade muito forte judaica no Brasil, que se sentiram ofendidos, por mais que tenha pedido desculpa. São várias situações que começam a fazer com que a gente acenda as antenas, ligue o alerta para essa questão de casos, né, de situações terroristas no Brasil. Então, tem essa questão toda histórica, e tem essa questão também que a gente não está falando, mas é importante falar. Tudo isso junto, somado, pode fazer com que o Brasil em 2020 seja a bola da vez de ataques terroristas. A gente tem que ficar atento a isso. A gente acha que está isento de uma manifestação na internet, de uma opinião, de uma manifestação qualquer. Ninguém mais está isento em lugar nenhum do mundo.
Mas contribuindo na minha visão hoje, o que eu vejo de mais problemático ainda, o Marcelo falou exatamente, é isso mesmo. Eu acho que o teu raciocínio é bárbaro, mas é...
Não, você... é civilizado.
Não é bárbaro. O Marcelo fala de Jesus Cristo, uma figura histórica, um homem que as pessoas esquecem que ele é tudo isso. O ponto crucial... Hoje, que faz com que nas redes sociais tenha aí um abaixo-assinado para que a Mangueira retire o seu samba, coisa que isso não vai acontecer, é a questão religiosa. Aí é que pega o ponto. Por quê? Porque se colocar, por exemplo, existe uma frase no samba enredo da Mangueira que diz rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Aí, alguns segmentos religiosos se ofendendo porque está se comparando Jesus Cristo a fragmentos da contemporaneidade que hoje é justamente aceito. Então, na verdade, as pessoas estão as que não conseguem ver um pouquinho além, né, ampliar a sua lucidez, elas estão extremamente chocadas com o que vem acontecendo aqui. Porta dos Fundos, Samba Enredo, várias coisas que, se tratando de Jesus, Maria, José, pronto, aí a coisa é mais...
Né? Não, e no Rio de Janeiro tem muito espertalhão, né? Que utiliza isso exatamente para que seus fiéis, então... Ah, o ano eleitoral, isso tem motivações, né? Principalmente no Rio de Janeiro, eu estou sem pauta, né? Com os meus eleitores. Que pauta eu posso buscar agora, nesse ano, 2020?
O que pode me eleger, né?
Então, olha, tem muita coisa aí que não está relacionada exatamente, né, com uma civilidade, né? E com a expressão cultural religiosa, que todos têm. E os que não têm também têm que ser respeitados. Quer dizer, quem não tem a religião específica.
E que mobiliza as massas. É importante também dizer isso, né? Porque, na verdade, não são as massas que vieram reagir. Massas, elas reagem à reação, né? Elas reagem à reação.
A população é completamente, assim, no Rio de Janeiro, você vê pelos estratos culturais, a população é
Mas é perigoso, Marcelo, porque para e pensa, o fenômeno de massa é um negócio que a gente renderia um outro programa.
Sim.
Nós tivemos aqui na Revolução Russa, né?
Sim, não.
A Revolução Russa foi um fenômeno de massas. Acharam que as massas não iam aguentar, arrochar. Quando as massas vieram, elas vieram derrubando tudo. E a mesma coisa, a gente está num estado tal, né, de população, de não conseguir mais dar a volta nas coisas básicas, que qualquer estopim pode ser estopim. Qualquer estopim é um risco.
Sim,
porque
sim.
Hoje ninguém está mais tendo nem paciência e nem maturidade também para dizer, opa, calma lá.
E com razão.
Está todo mundo, né, pela bola.
Pelo amor de Deus, as pessoas estão até aqui com várias coisas, né? Elas realmente chegaram no limite, né?
Nosso tempo é um tempo também doente, né? O Renato Russo falava um pouco disso.
Voltamos ao
início do programa.
Aliás, voltando à Mangueira mais uma vez, esse é justamente o primeiro trecho do samba enredo. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. É justamente... E já começa por aí, né? Então, gente, eu preciso só ler um recadinho aqui do nosso ouvinte, que está mandando através do 3220-9400. A Fátima já me manda assim. O Alceu Guinzelli, lá do bairro Santa Catarina, diz o seguinte. No momento que nós estávamos falando sobre classe social, enfim, ele diz, o entrevistado, no caso Marcelo Caon, falou que ninguém escolhe ser pobre. Na minha opinião, escolhe sim, a partir do momento que trabalha com má vontade, de forma pouco racional, e consome aquilo que não produz. O pobre não é vítima, ele só é vítima do próprio modo de pensar. Bom dia. Aí está o modo de pensar do Alceu Guinzelli.
É que, na verdade, ele está falando de um outro contexto. Ele não deixa de ter razão.
Sim.
Tem muita gente que prefere viver no assistencialismo, ou que prefere viver, sei lá, na linha de pobreza, porque, enfim, tem várias situações, inclusive de pessoas com doença mental. Então, ele não está totalmente errado, mas não era nesse sentido.
Não, a gente
está
falando um aspecto macro,
sim,
né?
Sim.
Que era uma outra possibilidade aí de resolver. Porque sempre, nós nunca vamos ter 100% em todas as áreas, né? Evidentemente, a gente está falando de um aspecto mais macro de compreensão econômica, não é necessariamente nesse sentido.
Ok, respondendo.
Legião Urbana, tu falavas da letra, né? Eu fui buscar aqui porque eu sou fã, viu? E tem aí há tempos, a música diz assim, disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. É o fragmento que nós estávamos falando, né?
Encerramos por hoje, gente, faltando
10 minutos de programa.
Antes de encerrar,
nem deu pra falar de Brumadinho.
Não deu, mas a gente pode voltar.
Até porque, né, infelizmente, esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Mas eu queria só encerrar para vocês darem um pitaquinho de meio minuto para cada um. Conselho vai comandar política ambiental na Amazônia. Foi criado ontem. Qual é a expectativa desse conselho? Presidida pelo vice-presidente da República, o Mourão. Vai existir um conselho agora, obviamente administrado pelo governo federal, que irá escolher ou comandar a política ambiental na Amazônia. No momento de Davos, numa semana de Davos, é um passo importante ou...
Acredito que sim. Isso vai depender de quais vão ser as prerrogativas, como é que vão ser publicadas essas portarias.
Que ainda o ministro do ambiente, do meio ambiente, perdão, ainda não esclareceu, diz que ainda não foi pensado até então.
Achei que a pessoa escolhida, né, que é o vice-presidente Mourão, ele tem se mostrado extremamente lúcido. Foi ele, inclusive, que foi para o lançamento da base brasileira na Antártida, né?
Sim.
Tem acompanhado, tem uma postura lúcida. A princípio, a gente deseja sorte para quem for,
com
né?
Certeza.
Acho que a ideia de criar um conselho é muito legal, é pertinente, né? Com momento que a gente está vivendo. Agora tem que ver se é efetivo, né?
É, uma sinalização interessante. Vai depender quem ele vai trazer para a equipe dele. Se parte do Exército, porque a gente teria que fazer um programa também para isso, se a parte do Exército sóbria, que conduz boa parte dos cargos hoje e que está muito ligado ao Mourão, se vai sair dali esse grupo, porque daí a gente pode ter, assim, bom, visualizar diálogo, visualizar possibilidades de mudança.
Falaremos mais aqui, como foi lançado ontem, eu queria já colocar isso em pauta para a gente ampliar muito mais isso. Gente, muito obrigada mais uma vez, Beverly, Marcelo. Obrigada. Hoje, quarta-feira. Obrigado. Quarta-feira é dia de Marcelo e também das ofertas, né, do Super Andreaça.
Viu, combina, Marcelo? Inclusive.
Ótimo.
Gente, eu amo uma oferta e tudo.
Sempre.
Quem não, né, Beverly?
Quem não?
Gente, vamos fazer uma excelente terça-feira, uma tarde aí com temperaturas também agradáveis, 22 graus. A gente vai para um breve intervalo comercial e em seguida vem chegando aí o No Ponto, que atualiza as principais informações da manhã de hoje.